Express Cultura.
Olá, boa tarde. Agora é 12:30. Seja bem-vindo ao Express Cultura. Estamos começando mais uma tarde de segunda-feira com você. Estamos começando mais uma semana. Boa tarde, Hugo Luque.
Boa tarde, Mel. Boa tarde, Fonta. A todos os amigos que nos acompanham aqui na Express Cultura.
É isso aí. Olha, você está nos ouvindo em 107,9, mas também pode nos ouvir ao vivo em radio.usp.br, tá bom? E se você quiser falar com a gente, também temos aqui vários meios, vários contatos para você nos chamar.
É isso aí. O nosso telefone é o 3315-4660. O nosso e-mail é expresscultura@usp.br, express com dois S, não esqueçam. E também estamos, é claro, nas redes sociais. Estamos no Facebook, estamos no Instagram, com o nome Express Cultura. É só procurar a gente lá.
Pois aí, o Kaled já está chegando, viu, gente? Olha, você pode ouvir novamente o Express Cultura na íntegra em ribeirão.usp.br. Acabei de dizer que o Kaled já estava chegando e ele já está
tudo
aqui.
Planejado.
Boa tarde.
Boa tarde. Morei, mas cheguei.
É isso aí. Que bom, que bom. Bom, agora é 12:31.
Entrevista.
Até o dia 16 de abril, o Shopping Iguatemi recebe a exposição Kandinsky, o Passeio dos Sentidos, que faz uma viagem sensorial pela obra de Vasily Kandinsky, um dos pais da abstração nas artes plásticas. Para dar todos os detalhes, eu conversei com Tassiana Mello, gerente de marketing do Shopping Iguatemi, e também com Lucas Olles, um dos curadores da exposição. Lucas me contou sobre a importância de Kandinsky.
Um dos maiores nomes da arte contemporânea, da arte abstrata, né, dessa mudança entre século XIX e século XX, o Kandinsky é uma referência nessa arte abstrata, nessa evolução que a obra dele traz, desde as referências dos impressionistas até os arcos reciprotrópicos, que é a última fase dele. É um nome de referência porque ele soma, na criação dele, os diferentes sentidos humanos através da sinestesia, que é o que ele tentou aplicar nas obras dele.
Falando em sinestesia, vocês propõem também uma exposição sinestésica, né? Como que o uso da tecnologia, né, de sair de dentro do quadro pode ajudar a entender a obra do Kandinsky?
Graças à tecnologia que a gente utiliza aqui no circuito expositivo, o visitante tem essa possibilidade de sentir a obra de Kandinsky, não só ver, né, o sentido da visão, mas ele sente a obra de Kandinsky de outras formas, através dos outros sentidos, que era um dos objetivos dele, né, a sinestesia. Então, através desses recursos atuais, modernos, contemporâneos, da tecnologia, a gente traz essa proposta de sentir a obra dele. Mas eu não vou dar muito spoiler, não, tem que vir ver.
Ô Lucas, o Kandinsky, né, ele é uma das figuras que quebra, né, com essa ideia do pictórico, né? Como que a Primeira Guerra Mundial e como que, né, essa quebra revolucionou o jeito de se pensar a arte?
É comum, na verdade, a gente verificar esses conflitos entre as pessoas, entre as nações, entre as sociedades, emanando novos tipos de expressão, novos tipos de arte. Então, é uma forma da arte expressar esse contexto social, urbano, político, através das diferentes expressões. Então, na literatura, nas artes visuais, né, a própria fotografia aqui foi um meio de expressão também. E Kandinsky associou, no início da sua carreira, som e artes visuais, e ele usa essa associação entre os sentidos para expressar o caos da Primeira Guerra, né? A Europa imersa no conflito geopolítico através das suas obras. A gente pode verificar aí nessa linha evolutiva dessas suas obras um começo e o fim da guerra através das obras. Então, é reflexo desse contexto conturbado.
Tassiana, qual que é a importância, né, de trazer uma exposição de arte para dentro de um shopping center?
Ah, a gente tem um papel, Iguatemi, como grupo, tem um papel de trazer cultura em todo lugar que ele passa. Então a gente já vem há alguns anos, há 2 anos atrás a gente trouxe Van Gogh, ano passado a gente trouxe Monet, e esse ano a gente trouxe Kandinsky, que é um artista que está, né, super renomado, pop, como a gente tem brincado, né, aqui falando. Então poder fazer essa conexão, né, com a população é fundamental. A gente leva cultura mesmo, esse é o propósito.
Legal, né? Reinventar a ideia do shopping, tirar essa ideia de só um espaço de passeio, mas também um espaço de aprendizagem?
Com toda certeza. O shopping está tendo que se reinventar a todo momento. E ser um local de lazer, um local de entretenimento, seja para um show musical, seja para uma exposição, seja para trazer as crianças para brincar. Então a gente tem que dar outras funções para o shopping. É um espaço de experiência. E trazer uma exposição nada mais é do que isso, trazer experiência e cultura.
E quem tiver interessado em visitar a exposição, como que faz?
Você pode ir no site da simpla.com.br. Lá você tem como comprar os ingressos. A gente tem meia ideia inteira, vai ter combo família. Então você tem pai, mãe, os filhos, a gente tem combo especial. Tem o combo para as escolas, né? Tem as escolas públicas que tiverem interesse. Podem procurar a gente também, que a gente tem uma ação para trazer essas escolas para a exposição. Então, assim, a gente tem toda uma programação durante esses 30 dias para que quantos maiores números de pessoas possa ver a exposição.
Para finalizar, faz um convite para o pessoal vir para cá.
Está todo mundo convidado para vir no Iguatemi, de segunda a sábado, de 10 da manhã às 20 horas, e de domingo e feriado, de meio-dia às 20 horas. Só vi, gente, está linda a exposição, está maravilhosa, super interativa. Todo mundo vai poder sentir as cores.
Entrevista.
Meio-dia e 37, olha, ainda sobre Kandinsky. É uma curiosidade, né? Ele nasceu em uma família de classe média alta e, apesar da sensibilidade para as artes, Kandinsky preferiu inicialmente cursar Direito, Economia e Etnografia, que é o estudo da cultura e também de comportamento, né, de alguns grupos sociais. E só em 1889, numa viagem de pesquisa etnográfica, é que ele teve o seu interesse pela arte popular despertado, né? Mesmo assim, ele ainda se formou em Direito em 1892 e começou a sua carreira como professor na Faculdade de Direito. Kandinsky só passou a dedicar-se à arte em tempo integral em 1896, quando se mudou para Munique. Bacana, né? Interessante essa coisa, né? A pessoa, apesar de, como ele nasceu numa família, né, de posses, né, se, digamos assim, ele estudou instrumentos, estudou pintura quando criança e acabou fazendo direito, né? Uma coisa meio...
Eu conversei com o Lucas, né, o Lucas Curador, ele falou que foi uma imposição meio familiar, sabe? Então, ele fez e cursou direito para agradar os pais, né? Aí depois que ele, né, que ele começa a ver que não é a cara dele, vai mesmo para as artes plásticas.
E aí ele se liberta, então,
exatamente,
né?
Exatamente.
Muito bacana. E olha, vamos então ao serviço dessa exposição. Kandinsky, o Passeio dos Sentidos, de segunda a sábado, das 10 da manhã às 8 da noite, domingos e feriados, do meio-dia às 8 da noite. Os ingressos custam R$ 24,00 a inteira e R$ 12,00 meia entrada, ali no Shopping Iguatemi, na Avenida Luiz Eduardo Toledo Prado, número 900. Meio-dia e 39, vamos ouvir agora Jardes Macalé, O Rei do Gatilho, de Miguel Gustavo.
O Rei do Gatilho. Super Bang Bang de Michael Gustav com Kid Moringueira. O mais temido pistoleiro de Wichita, temido pelos bandidos, pois só atirava em nome da lei. O Rei do Gatilho.
Começa o filme, o garoto me entregando um telegrama do Arizona, onde um bandido de lascar, um bandoleiro transviado, que era o bambola da zona, que não deixava nem ter tudo descansar. pediu urgente que eu seguisse em seu socorro. A diligência do oeste neste dia levar 20 mil dólares do rancho Água de Prata, onde a mocinha costumava me encontrar. Venha, urgente, pois estou morta de medo. Só tu poderás salvar-nos. Beijos da tua Mary. Botei nas cintas dos revólveres que atiram, sem que eu precise nem ao menos me coçar. Assoviei para um cavalo que passava do outro lado, e com bandido mascarado de lutar. Cheguei na vila e dei bola pro xerife. Entrei direto no salão, fui me encostando no balcão, com o chapéu cima dos olhos, nem dei conta que o bandido me esperava a traição.
Cuidado, Moreira!
Era um índio, meu parceiro, que sabia da intenção dos bandoleiros contra mim, e advertia seu amigo do perigo que corria. Devo-lhe a vida, mas isso não fica assim. A essa altura o cabaré em polvorosa já tinha um cheiro de cadáver se espalhando. Houve um suspense de matar o Hitchcock e enclosar-te pro bandido puxando. Parou o show e as bailarinas desmaiaram. Fugiram todos, só ficando ele e eu. Eu atirei, ele atirou e nós trocamos tantos tiros que até hoje ninguém sabe quem morreu. Eu garanto que foi ele, ele garante que fui eu. Só sei dizer que a mulher dele hoje é viúva, e eu nunca fui de dar refresco ao inimigo. E como um filme, bang, 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 vale tudo. O casamento da viúva foi comigo. Tem um final, mas o final é meio impróprio, eu não digo. Volte na próxima semana se quiser ser meu amigo. Eu de cowboy fico gaiato, mas não fujo do perigo.
Express Cultura.
Agora meio-dia 42 e você ouviu aqui Jardes Macalé, o Rei do Gatilho, de Miguel Gustavo.
Começam hoje as oficinas PROAC 2023, que são uma série de oficinas online e gratuitas voltadas para artistas, produtores e gestores culturais que desejam desenvolver projetos este ano para os editais do PROAC, o PROAC que é o Programa de Ação Cultural, né? Ao todo, serão 4 oficinas ministradas pela produtora cultural Amanda Prado, pela atriz Carla Lopes, pela consultora de produtoras independentes Eva Laurenti e por Vanderleia Barbosa, que há mais de 25 anos atua nas áreas de literatura, arte e gestão de cultura. O curso inaugural é o de Carla Lopes, que chama Como Participar de um Edital Cultural. Para essa oficina, ainda restam vagas em 2 grupos, e os encontros para esses grupos com vagas abertas começam no mês de abril, próximo mês. Para mais informações, acesse oficinasculturais.org.br. Vou repetir, hein? oficinasculturais.org.br. Neste endereço também se encontram os formulários para as turmas que ainda têm vagas disponíveis, além, é claro, das outras turmas com as informações, né? São outros 3 cursos, eles já estão esgotados, mas tem todas as informações, horários para quem já se inscreveu e quer lembrar, tá tudo lá, oficinasculturais.org.br.
Muito legal essas oficinas para artistas, produtores culturais, né?
Exato.
Bem bacana.
Então, pessoal que cada vez mais, né, a cultura está dependendo dos editais, né? Então, o pessoal que trabalha com cultura vale bastante a pena para aprender aí como é que faz para escrever um projeto do PROAC.
Muito legal. E olha, a ONG Imagem Mágica vai lançar amanhã, a partir das 10 horas da manhã, o curta-metragem Humanidade, que mostra os bastidores do trabalho de profissionais de saúde e da luta de pacientes para sobreviver à Covid-19 durante o começo da pandemia em 2020, na unidade de emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, né? Um dos piores momentos vividos na pandemia, né? O filme foi produzido pela produtora Nós e teve direção de Ana Cláudia Estreva e Selma Pérez. O evento de lançamento do curta Humanidade acontece no anfiteatro da Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas, ali na rua Bernardino de Campos, número 1000. E mais tarde, ao meio-dia, o filme também estará disponível no YouTube, no canal Imagem Mágica. E volta aí, agora eu volto com o Khaled, ele vai falar pra gente sobre a Casa Belas Artes de Cinema.
É isso aí, semana passada a gente deu uma notícia aí triste, né, que o pessoal da Casa Belas Artes estava considerando encerrar as atividades por conta do baixo movimento, né, mas felizmente o dono do local, João Melo Rodrigues, decidiu continuar as atividades. Então a gente já começa passando aqui a programação para essa semana. Então o João divulgou que Hoje até quarta-feira, né, vão ter duas sessões. Primeiro é o filme A Árvore da Vida, dirigido por Terrence Malick e protagonizado por Brad Pitt e Sean Penn, além da Jessica Chastain. No filme, Jack é o mais velho de três filhos e vive em constante conflito com o pai. Já adulto, o personagem passa a sentir culpa pela morte de um de seus irmãos. O filme tem classificação de 14 anos e começa às 2 horas da tarde, daqui a pouquinho. Quem quiser assistir ainda dá tempo, dá uma corridinha então para a Casa Belas Artes. Mais tarde, às 7 da noite, é a vez da comédia romântica francesa, Os Amores Dela. Na trama, uma mulher de 30 anos vive uma crise financeira e tem um namorado que não ama mais, né? Então, enquanto ela conhece um homem casado, por quem se apaixona e tem um caso. Então ela está infeliz ali no casamento, encontra um homem casado ali, o caso acontece, contudo no decorrer da história, essa parte eu acho muito legal, ela é abandonada pelo homem e decide conquistar a esposa dele, que é uma escritora.
Esperta.
Não é?
Tá certo, ué.
O filme tem classificação indicativa de 14 anos, os ingressos podem ser adquiridos na própria Casa Belas Artes, é preço único de R$20, é uma promoção que o João está fazendo, está um preço único, R$20, tanto inteira quanto meia. Lembrando que o pagamento lá na Casa Belas Artes é somente por dinheiro. Casa Belas Artes de Cinema fica na rua Conselheiro Dantas, número 500, na Vila Tibério.
Agora eu fiquei curiosa, Khaled, será que ela se apaixona pela esposa do ex-amante ou será
ou
que é uma vingança?
Então, eu não sei. Né? Eu fiquei curioso também para saber.
Acho que
gostei.
Só indo na Casa Belas Artes para saber, hein?
Eu não gostei do enredo, hein?
Quem for na Casa Belas Artes assistir, manda mensagem pra gente aqui contando.
Isso mesmo, a gente quer saber, viu?
Mas cuidado com os spoilers.
Agora é meio-dia e 47. Agora nós vamos ouvir aqui no Express Cultura, Gal Costa, Quando Você Olha Pra Ela.
Thank you. quero mais viver assim sozinha. Eu vou fugir de casa, você vai ter saudade. Quando você olha pra ela, seu rosto te entrega. Fala mais fino com ela, já não se pode negar. Só não se esquece que eu também te amo. Só não se esquece. Não se endurece que eu também te amo. Não se endurece. Como se faz pra ter o teu carinho, poder ganhar teu colo e ter felicidade? Não quero mais viver assim sozinha. Eu vou fugir de casa, você vai ter saudade. Quando você olha pra ela, eu viro areia. Curva seu corpo pra ela, pra mim montanha. Só não se esquece que eu também te amo. Só não se esquece.
Agora é meio-dia e 52, você está ouvindo o Express Cultura pela Rádio USP Ribeirão Preto, sintonizando em 107,9. E lembrando que você também pode nos ouvir, né? Ao vivo em radioribeirão.usp.br. É isso aí, Hugo.
É radio.usp.br.
Aí,
Ribeirão
tá
é aquele que aí se você entra mais cê tarde
vai ouvir,
pra
exato.
Assistir na
isso
íntegra.
Aí. É. Eu fico contando com o Hugo aqui, porque o Hugo é o menino que sabe tudo, né? O Hugo é o menino que tá ligado.
Segunda-feira meu cérebro não funciona tão bem.
Ah,
tenho que revelar.
Imagina,
aqui.
Com 18 aninhos o cérebro dele não funciona bem, imagina
isso?
O nosso.
Na época que eu tinha 18 aninhos, aí funcionava. Hoje eu já passei dessa época, hoje eu tenho 22.
Olha,
olha,
tá velho
ai,
já.
Nossa, meu. 22 com já cara de 12.
Tempo. Já foi minha época.
Oh, meu, uma coisa legal do Hugo, o pessoal que não dá pra assistir, pra ver, né? Mas o Hugo cada dia vem com uma camisa de banda diferente.
É.
Hoje tá de Beatles.
Hoje
pois
tô.
É, e o Hugo manja tudo das bandas, né? Muito legal.
Ah, muito obrigado, gente. Vamos falar de música, então?
Vamos
já
lá.
Já tá falando de música, então vamos falar da programação musical aqui de Ribeirão, que hoje, a partir das 8h30 da noite, o projeto Choro da Casa promove a tradicional roda de choro na Praça 15, Praça 15 de Novembro, ali na frente do Teatro Pedro II. Os interessados podem participar ouvindo, mas também podem tocar com o grupo até as 11 horas da noite. Olha que legal. A reunião é livre e gratuita.
Muito bom, muito bom. Agora é meio-dia 54. E olha, onde também tem roda musical é lá no Bar do Chorinho, que traz Josimar Santos e Sidney Grassi no Samba de Lei da Segunda dos Amigos. Samba de Lei da Segunda dos Amigos. O bar abre às 5 horas da tarde, porém a apresentação só começa às 7h30 da noite. O couvert artístico custa R$ 10,00 e o Bar do Chorinho fica na Daniel Kujaski, 588, no Jardim Macedo. Bom, agora a gente chama Martinho da Vila ou Kaled? A gente já se despede por aqui. O que, que você
acha?
Eu acho
que sim, vamos se despedir. Deixa o pessoal escutando depois do Martinho, né?
Tá, então, vamos deixar você em boa companhia, tá bom? Então, eu agradeço, aliás, a sua companhia, né? Muito obrigada por sua companhia, por sua audiência, o carinho que você tem aqui com a gente, tá bom? O Express Cultura vai ficando por aqui. Boa tarde para todo mundo, Kaled. Boa tarde, Hugo, Fontana. Boa tarde principalmente para você, nosso ouvinte, né? E a gente deixa você então com Martinho da Vila, o Pequeno Burguês. Voltamos amanhã ao 12:30. Um grande abraço para todos.
Felicidade, passei no vestibular, mas a faculdade é particular. Particular, ela é particular. Particular, ela é particular. Livros tão caros, tanta taxa pra pagar. Meu dinheiro muito raro, alguém teve que emprestar.
O meu dinheiro, alguém teve que emprestar. O meu dinheiro, alguém teve que emprestar.
Morei no subúrbio, andei de trem atrasado. Do trabalho ia pra aula, sem jantar e bem cansado. Mas lá em casa, meia-noite, tinha sempre a me esperar um punhado de problemas e criança pra criar.
Para criar, só criança pra criar. Para criar, só criança pra criar.
Mas felizmente, eu consegui me formar. Mas da minha formatura não cheguei a participar. Faltou dinheiro pra beca e também pro meu anel. Nem o diretor careca entregou o meu papel. Depois de tantos anos, só decepções, desenganos. Dizem que sou um burguês muito privilegiado. Mas burgueses são vocês, eu não passo de um pobre coitado. E quem quiser ser como eu, vai ter é que penar um bocado. Um bom bocado, vai penar um bom bocado. Um bom bocado, vai penar um bom bocado. Um bom bocado, vai penar um bom bocado.
Express Cultura.